Boa noite novamente, igreja. Bom, nós vamos seguir a nossa série intitulada Start. É uma série que particularmente vai me deixar saudade. Eu não estou querendo largar o livro de Neemias. Convido você a abrir o livro de Neemias no capítulo de número 8. Vamos dar um salto aí no livro de Neemias. Neemias, capítulo de número 8. Amém? Vamos ler. Em outubro, quando os israelitas já haviam se estabelecido em suas cidades, todo o povo se reuniu com um só propósito, na praça em frente da Porta das Águas. Pediram ao escriba Esdras que trouxesse o livro da lei de Moisés que o Senhor tinha dado a Israel. Assim, no dia 8 de outubro, o sacerdote Esdras trouxe o livro da lei perante a comunidade constituída de homens e mulheres de todas as crianças com idade suficiente para entender. Ficou de frente para a praça, junto à Porta das Águas, desde o amanhecer até o meio-dia, e leu em voz alta para todos os que podiam entender. Todo o povo ouviu com atenção a leitura do livro da lei. O escriba Esdras estava em pé e sobre uma plataforma de madeira feita para a ocasião. À sua direita estavam Titias, Sema, Anaías, Urias, Ilquias e Maacéias. À sua esquerda, Pedaías, Misael, Malquias, Hassum, Rasbadana, Zacarias e Mesulão. Esdras estava sobre a plataforma à vista de todo o povo. Quando o viram abrir o livro da lei, todos se levantaram. Esdras louvou o Senhor, o grande Deus, e todo o povo disse: Amém. Amém, com as mãos erguidas, depois prostraram-se com o rosto no chão e adoraram o Senhor. Em seguida, os levitas, Jessua, Bani, Berebias, Jamim, Acubi, Sabetai, Odias, Maaseias, Quelita, Azarias, Josabade, Hanã e Pelaías, instruíam o povo acerca da lei, e todos permaneceram em seus lugares. Liam o livro da lei de Deus, explicavam com clareza o significado de que era lido e ajudavam o povo a entender cada passagem. Agora nós vamos ler o verso 12. Então o povo saiu para comer e beber numa refeição festiva, para repartir o alimento e celebrar com grande alegria, pois tinha ouvido e entendido as palavras de Deus. Amém? Amém? Vamos orar, gente. Obrigado, Deus. Obrigado por esse dia. Obrigado, Pai, por esse tempo. Esteja, ó Deus, falando aos nossos corações. Que a Tua palavra, ó Deus, tenha autoridade sobre as nossas vidas. Que nós possamos, ó Deus, nos submetermos, ó Deus, à Tua vontade, ó Deus, e aquilo, ó Deus, que Tu tens para nós, ó Pai. Perdoa os nossos pecados, tira, ó Deus, tudo aquilo que nos impede, ó Pai, e faz, ó Deus, com que nós não tenhamos uma vista clara, ó Deus, daquilo que Tu tens a nos dizer, ó Pai. Em nome de Jesus que nós oramos, amém. Muito bem, gente, muito bem. Bom, até aqui nós temos falado muito sobre Neemias, os desafios de Neemias, E nós vimos um grande desafio, né? Que era a reconstrução, a restauração da muralha. E você deve estar pensando, nossa, que desafio tremendo. Reerguer as muralhas, né? Nós vimos nesses três domingos passados, cada domingo nós vimos uma parte desse desafio e como Deus estava, né, nesse movimento todo, como Deus estava guiando o coração de Neemias, estava ali agindo, né, quebrantando o coração do rei, e como que tudo foi se formando, né? Nós estamos aqui, pulamos um pouco aqui o livro de Neemias, como eu falei, não é nosso objetivo ver todos os capítulos, mas aqui, meus irmãos, aqui nós temos a maior reforma implementada por Neemias. Foi a restauração da palavra de Deus sobre o povo. Esqueça a muralha. A muralha foi fichinha. O muro foi fichinha. A grande importância, a grande essência aqui, o maior desafio, a maior restauração foi dar de novo a autoridade à palavra de Deus. Lembre-se, é um povo que está voltando de um cativeiro, né, está voltando de um exílio, onde ficou ali anos e anos ali sob o domínio dos babilônios, depois sobre o domínio dos medos persas. E por que que o povo foi parar no exílio? Por que que o povo foi parar no exílio? Porque esqueceu a lei de Deus, esqueceu a palavra de Deus. Toda vez, você pode ler de Gênesis até o final do Antigo Testamento, você vai ver que toda vez que o povo se apartava da palavra de Deus, desobedecia a palavra de Deus, Deus levantava uma nação, um povo opressor, e permitia com que esse povo dominasse o povo de Israel. E aí o que acontecia? Há um ciclo, todo o Antigo Testamento é esse ciclo. O povo é dominado, o povo vai lá e clama, se rende de novo, volta à palavra de Deus. Muitas vezes esse abandonar da palavra de Deus, a lei de Deus, é um caminho em direção à idolatria. O povo virava um povo idólatra, abandonava Deus. Aí vinha, ele era colocado sob um reino muito mais poderoso. Em duas vezes ele foi parar no exílio. É, nós tivemos ali o Egito e nós tivemos a Babilônia. E aí há de novo um ciclo. E aqui, Neemias, juntamente com Esdras, juntamente com outros líderes, estão aqui trazendo de novo a palavra de Deus, colocando ela como autoridade do povo. Estão aqui lendo em praça pública aqui a lei de Deus, para que o povo se rendesse de novo à palavra de Deus. Você tem que lembrar também como o povo estava exilado. Muitos não conheciam a palavra de Deus. Tem uma geração nova aqui, gerações novas aqui. E muitos já haviam se esquecido da lei de Deus. Aí nós vemos um homem aqui que é muito importante na história, Esdras. Ele traz a palavra de Deus e coloca, expõe a palavra de Deus. E nós vemos aqui, gente, nós vemos aqui o poder da palavra de Deus. A palavra de Deus, ela é transformadora aqui. Nós vamos, não sei se essa vai ser a nossa última mensagem, talvez a gente tenha mais uma oportunidade de pregar em Neemias ainda. Mas no capítulo 8 há a pregação da palavra. No capítulo 9... há um movimento de confissão de pecados. O povo começa a confessar os seus pecados. Ali nós vemos o quebrantamento do coração do povo. O povo começa a confessar os seus pecados e adorar a Deus. E no capítulo número 10, nós vemos o povo dando uma resposta à pregação. e à confissão dos seus pecados, ao arrependimento. Eles fazem aqui um... fazem aqui, digamos, um pacto, um compromisso de obedecer à lei de Deus. Eles chegam a fazer um documento onde todos assinam o documento, se responsabilizando de cumprir os preceitos de Deus, fazer com que os preceitos de Deus, os princípios de Deus fossem praticados pelo povo. Vocês viram como que a palavra de Deus transforma ambientes, transforma vidas, transformou aqui, no caso, uma nação, transformou aqui um povo que estava destroçado, um povo que estava voltando de um exílio, estava em reconstrução. E aqui Neemias, Esdras e os mais líderes aqui usam aqui da palavra de Deus para colocar ela de novo no centro, dar autoridade devida a ela. E se você for ver todos os movimentos onde houveram um crescimento saudável da igreja, que na história da igreja nós vamos chamar de avivamentos, onde teve um grande despertar de pessoas, de vidas sendo salvas, todos esses movimentos são acompanhados de uma pregação fiel e profunda da palavra de Deus. Todos esses movimentos de avivamento, você vai ver lá homens comprometidos com a palavra de Deus e que começaram a pregar a palavra de Deus, e o Espírito Santo foi quebrando corações, e nós tivemos ali grandes avivamentos em volta da pregação da palavra de Deus. Se nós quisermos que a nossa igreja cresça de maneira saudável, se nós quisermos que essa cidade, esse contexto todo mude e que vidas e vidas e vidas se rendam a Jesus, nós precisamos o quê? Pregar a palavra de Deus. A palavra de Deus precisa ser o centro da nossa pregação, da nossa igreja e o centro das nossas vidas. Senão é um movimento oco. É um movimento puramente de fachada. É aquela brasa que não vai para frente, morre. E nós vemos aqui, meus irmãos, o movimento do povo, muito interessante ali no começo do verso, no capítulo número 8. Nós vemos que houve um movimento aqui que reuniu todo o povo. Ninguém ficou de fora aqui. Todo o povo. Há uma listagem aqui de crianças, homens, mulheres. Eu não sei qual é a sua versão. Na minha versão que eu li aqui, todo o povo se reuniu com um só propósito. Aí vai ver algumas versões mais antigas que vão dizer todo o povo se reuniu como um só homem. Interessante, né? Mostra aqui um povo todo em comunhão, todo harmonioso, com um só objetivo. Eles se reuniram em praça pública, deixaram seus afazeres, deixaram seus compromissos, unicamente para prestar atenção na palavra de Deus. Isso aqui só pode ser um movimento de Deus. Não foi algo superficial, gente. O que acontece aqui não foi algo superficial, não foi uma mera leitura, rapidinha, vamos ler rapidinho aqui, não. Em vários textos aqui, versículos, nós vemos aqui que foi algo profundo e transformador. Nós vemos aqui o interesse dos seus líderes aqui, de Esdras e Neemias, darem o verdadeiro valor à palavra de Deus. Dar a verdadeira importância para a palavra de Deus. Ali no versículo número 4, e se você for prestar atenção em tudo o que está acontecendo aqui, não sei se você reparou, é um culto. Vocês viram ali, não sei, ali no verso número 4, o escriba Esdras estava em pé sobre uma plataforma de madeira feita para a ocasião. Sabe o que é isso? Hã? Púlpito. Um púlpito. É importante lembrar que muitas vezes isso é distorcido. O púlpito não é para dar destaque ao pregador. O púlpito é para dar destaque ao quê? À palavra de Deus. Por isso que ele sempre está num local onde todos possam ouvir, todos possam assistir. Eu não sei se você já foi numa capela antiga, numa igreja antiga. Acontece algo numa capela, numa igreja antiga, algo muito interessante. A capela do meu seminário era uma capela simples, muito bonita, toda ela de madeira, e não era preciso microfone para falar na capela, porque ela foi desenhada, ela foi toda, olha, tem mais de 100 anos aquilo lá. Ela foi toda construída, toda ela desenhada, porque a acústica dela era perfeita no local do púlpito. Você ia, tinha que ser no púlpito. Você falava ali, nossa, a voz ela ecoava, havia ali uma acústica perfeita ali, você escutava a pregação de qualquer canto da capela, todo desenhado para que a palavra de Deus fosse ouvida, que as pessoas pudessem dar a atenção àquilo que estava sendo pregado. Geralmente o púlpito ele é colocado sempre no centro, às vezes no centro da igreja, num local onde todos pudessem ver. Nas grandes cruzadas, onde tiveram os grandes avivamentos, principalmente nos Estados Unidos, quando o evangelho veio da Europa, ali era um pouco diferente. Tem uns episódios de Winfield, que ele ia pregando, ele era um... O cara dedicou a vida toda em prol do evangelho. Ele passou mais tempo dentro de um navio do que vivendo a vida dele, para você ter noção. Aí já não tinha púlpito, mas ele escolhia o quê? Lugares onde ele pudesse ficar no alto, embaixo de alguma árvore, em cima de algum morrinho, alguma coisa, para que a palavra de Deus fosse destaque, meus irmãos. Há um teólogo que eu gosto muito, que ele vai dizer que a pregação é a tarefa mais importante do mundo e a maior necessidade da igreja é a maior necessidade do mundo. É isso que Neemias e Esdras estão dizendo para o povo. Povo, a nossa maior necessidade não é a muralha. A nossa maior necessidade é que a palavra de Deus esteja como autoridade sobre nós. Essa é a nossa maior reforma. Essa é a nossa maior necessidade. Agora a pergunta que fica para nós, essa deve ser a nossa reflexão, meus irmãos, nesse ano que ainda se inicia, vou dar uma chance aí, ó. Não terminou janeiro ainda, apesar que se você piscar o olho, vai terminar, né? A pergunta é, meus irmãos, a palavra de Deus ela é preciosa para nós? Qual é o valor da palavra de Deus para nós? Ela é autoridade sobre a nossa vida. Final do ano passado, algumas séries, nós falamos muito sobre isso. Quem é autoridade sobre você? Quem é autoridade sobre a sua vida? Quem você segue? A quem você se submete? Se você for analisar as construções das casas, né? Desde muito tempo até os tempos modernos, antigamente o pessoal deixava um lugar de destaque para colocar o lampião, para colocar a vela. Eles escolhiam lugares estratégicos para que aonde a vela repousasse, onde o lampião fosse colocado, toda a casa iluminasse. Aí os tempos foram mudando. Aí as casas mais modernas, surgiu algo que começou a tomar o centro das casas e centro também do direcionamento de vida, algo chamado televisão, onde as pessoas começavam a organizar a sua casa, construir a sua casa, baseada onde a televisão ia ficar. Primeiro as pessoas escolhiam aonde eu vou colocar a televisão. Não sei se você já fez isso, eu já fiz isso. Tá? Quando eu fui morar lá em São Gabriel, eu estava numa preocupação onde eu ia colocar a televisão. Primeira coisa que eu entrei, quando eu fui ver a casa onde eu moro, onde é que eu vou botar a televisão? Onde é que eu vou botar? Não sei se você já passou por isso, mas nas nossas casas, na nossa vida, nós colocamos muitas vezes objetos, pessoas, com um valor muito maior do que o valor da palavra de Deus. Colocamos num lugar de destaque muito maior do que o destaque da palavra de Deus. Alguns dão um migué, colocam uma Bíblia aberta em algum lugar estratégico da casa também. Mas aquela Bíblia, ela nunca é lida. Geralmente é aquelas Bíblias antigas, dessa grossura, entendeu? Toda desenhada, bonita, ornamentada. Aí as pessoas colocam ali para espantar um mau olhar, um mau olhado, alguma coisa assim. Mas a Bíblia, que ela não é um adereço, ela não tem autoridade, ela não tem um destaque, é só para dar um migué, para as pessoas olharem e verem, nossa, aqui é um lar cristão, nossa, que bonito, que bonito. Mas nas nossas casas hoje, nós temos lidado com altares, não é mais um altar só, são altares. Nós temos a praga do celular, onde ele está espalhado pela casa, dividindo um lar, dividindo a atenção, fazendo com que cada um guie a sua vida baseado em pessoas, baseado no que o mundo está ditando. Então são vários altares. E isso muitas vezes é algo, é o bem mais precioso, algo que as pessoas têm de maior apreço. Hoje em dia você não sai de casa sem o celular. Você, a primeira coisa que você acorda e você vai ver é o celular. A última coisa que você olha é o celular. A coisa que você mais se preocupa se tem gás, energia, não é a sua esposa, não é você, é o seu celular. Você pode estar esgotado, mas o seu celular tem que estar no 90. É engraçado, mas é verdade. É verdade. Eu conheci um amigo que ele era tão viciado no celular que ele, a bateria dele não funcionava mais. E ele virou escravo do celular e da tomada. Ele andava de tomada em tomada. Era caro trocar a bateria do negócio, né? Precisava daquilo. Nós estamos ali idolatrando, colocando a preço, valor em coisas que estão nos levando, assim como o povo era levado pela idolatria, era elevado pelo envolvimento que ele tinha com as nações que estavam ao redor. Uma das coisas, por exemplo, que eles mudam aqui, um dos preceitos que eles afirmam lá no capítulo 10, que eles devem obedecer, é que eles não iam fazer mais casamentos mistos. Os filhos deles iam casar com cristãos. Era o compromisso, um dos compromissos que eles assinaram. Qual era o objetivo, a essência do mandamento de Deus para isso? É para que o povo não se influenciasse pela idolatria dos outros povos. Mas eu te pergunto de novo, o que você tem de maior valor? Qual é o valor da palavra de Deus hoje na sua vida? O que representa a Bíblia para você? Nossa, pastor, a Bíblia para mim é tudo. Eu tenho 10 Bíblias. Eu tenho 5 aplicativos. A Bíblia para mim é tudo. Eu tenho uma em cada canto da casa. Você lê, você obedece, você conhece o que está escrito ali. Eu gostei de uma história. Ronaldo Lindório, ele trabalhou entre os Concombas, uma tribo de no país Gana. E ele viveu lá nessa tribo dos Concombas. Tem até um livro que vai estar na nossa nova biblioteca desse ano. É raro esse livro, então recomendo você a ler esse livro. E ele viveu maravilhas no meio desse povo. Ele ficou lá 9 anos, ele plantou 23 igrejas, cerca de 5 mil pessoas envolvidas nessas 23 igrejas. Ele alcançou feiticeiros, ele alcançou cativos, enfermos. Ele fez algo muito legal, que dá um trabalho que você não tem ideia. Eles traduziram o Novo Testamento para a língua desses Concombas. E aí ele conta uma história muito legal. Ele conta a história, antes da tradução ficar pronta, ele conta a história de uma senhora aos seus 60 anos, que fez uma viagem de 4 dias para chegar na aldeia onde ele residia. 4 dias a pé. O objetivo daquela senhora era decorar o máximo de versículos possíveis. E ela decorou 13 versículos. Depois que ela decorou esses versículos, ela retornou para casa. Quando chegou na metade do caminho, já estava 2 dias viajando a pé de volta, ela esqueceu um versículo. E o que ela fez? Ela voltou para a tribo onde estava o missionário. Chegou lá e foi justificar para o missionário porque ela tinha voltado atrás de um versículo. Ela falou uma frase aqui. Eu quero que você reflita, que você guarde no seu coração. Ela falou assim para o missionário: a palavra de Deus é muito preciosa para ficar perdida no meio do caminho. A palavra de Deus é muito preciosa para ficar perdida no meio do caminho. Não se trata do quanto você lê, não se trata de quantas Bíblias você tenha. Se trata do valor que você dá para a palavra de Deus. Qual é o valor da palavra de Deus na sua vida? A palavra de Deus é tão preciosa que você se submete a ela, que você se submete à autoridade dela. Meus irmãos, o povo, ele teve uma oportunidade de recomeçar. Deus nos dá oportunidades de recomeçar. Que nem eu falei para vocês, para mim, ano após ano é a mesma coisa, é uma sequência, mas para nós pode ser um símbolo de um recomeço, de um novo start. Eu não sei quais são as suas prioridades, quais são as coisas que você elencou como valorosas para esse ano, mas o meu objetivo é que hoje que nós reflitamos na importância de ter a palavra de Deus como o bem mais precioso das nossas vidas. Mais precioso. Essa é uma das inúmeras histórias que nós vemos. Sempre essas histórias surgem na escassez. É impressionante. Eu acho que esse é um dos nossos inimigos. Nós temos muita fartura, acesso à palavra de Deus. Eu sempre falo, você quer a palavra de Deus, você acessa a internet, você baixa. Você vai num boteco, você compra uma Bíblia. E Bíblia boa. É impressionante. Nós temos muito acesso, nós temos muita facilidade. Se você não tem Bíblia, saiba, nós temos Bíblia para dar aqui na igreja. E Bíblia boa. Acho que todo mundo aqui, a média aqui, deve ter mais de uma Bíblia. Deve ter Bíblia de estudo, deve ter Bíblia, a primeira Bíblia, deve ter a Bíblia da mulher, deve ter a Bíblia do homem, deve ter a Bíblia do bom menino, deve ter a Bíblia do vizinho maravilhoso. É, vai inventando um monte de capa, Bíblia. Você deve ter coleção. Eu lembro uma época que as meninas colecionavam Bíblia para combinar com o look. Aí tinha rosa, amarela, colorida, arco-íris, jeans. É, jeans. É tudo. Agora a questão é, qual é o valor que você dá ao texto, à autoridade? O que você tem feito? O que você fez nesse ano passado? O que você pode fazer diferente nesse ano? Você sabe quando a palavra de Deus se torna preciosa? Eu vou te dar alguns exemplos aqui baseado no nosso texto. Ela se torna preciosa quando nós temos sede dela. O povo mostrou aqui para nós que eles estavam com sede. Sede. Você sabe o que é sede? De novo, nós temos muita escassez de água. Escassez não, desculpa. Nós temos abundância, muita água. Muita água. Dizem que nós estamos numa cidade em cima de um aquífero Guarani, que eu ouço desde que eu sou pequeno. Entendeu? Não sei se é verdade, não sei se está tão cheio assim, mas dizem que se fizer um buraco muito fundo aqui, salta água aqui. Tem um cerro aí que se chama Cerro do Registro. Então, água em abundância. Nós não sabemos o que é sede física. Talvez você deve ter passado alguma dificuldade ou outra aí. Mas, meus irmãos, o povo estava com sede. Eles estavam reunidos ali no verso número 1. Todos, que nem eu falei, com um só propósito. A comunhão deles era tão grande que algumas versões vai trazer ali como um só homem, como se fosse uma só pessoa, com uma só vontade. Ah, no verso 3, eles estavam atentos. Eles estavam ali, ó, prestando atenção. A leitura começou ao amanhecer e terminou ao meio-dia. E eles estavam atentos. Eles estavam reverentes à palavra de Deus. Quando a Bíblia ela foi aberta, quando a lei ela foi aberta, lá no verso número 6, a congregação, a igreja ficou em pé. Pelo simples ato da palavra de Deus estar sendo aberta. É um hábito que se perdeu no tempo. Talvez seja até uma oportunidade de voltarmos a fazer isso. Quando a palavra de Deus era aberta lá no começo da igreja, toda a igreja ficava em pé para a leitura da palavra de Deus. Viramos uma geração muito preguiçosa e algumas coisas nós fomos deixando de lado. Era tanta sede que eles estavam chorando ali no verso número 9, estavam se alegrando no verso número 12. O conhecimento da lei de Deus estava mexendo com as emoções. No verso número 12 nós vemos um povo disposto a obedecer. Eles entenderam a lei de Deus e estavam prontos para obedecer. Quando, meus irmãos, que a palavra de Deus se torna preciosa, quando nós temos sede e quando nós estamos comprometidos com ela. Aqui nós vemos exemplos de homens comprometidos. Então, no verso 2, no verso 4, nós vemos no verso 5 a pessoa de Esdras, um escriba, ele redigia, ele fazia cópias da lei de Deus. Nós vemos ali o exemplo de um homem comprometido. Nós vemos ali, com certeza, ele foi um homem que foi um dos responsáveis por a palavra de Deus permanecer no meio do povo. Irmãos, a maior necessidade da igreja é que tenhamos homens que conheçam, que vivam e que preguem a palavra de Deus com fidelidade. Pregar é fácil. A coisa mais fácil do mundo é pregar. Tá? Hoje você abre um TikTok da vida, você abre um Instagram, o que tem de gente pregando a palavra de Deus é fora de série. A quantidade de pessoas pregando é muito grande. Mas os grandes avivamentos, eles estão ligados não a uma pregação somente, há pessoas que estão comprometidas com essa pregação. Elas vivem aquilo que elas pregam. O seu objetivo de vida não é só conhecer a palavra de Deus. Você, a primeira pessoa que você deve pregar, quem é? Um espelho. Pega um espelho bem grande, tá? Um espelho bem grande e pregue para você mesmo. Nós precisamos viver aquilo que nós pregamos. O que nós temos de falsos moralistas, de pessoas que ficam exigindo a lei de Deus para as pessoas do mundo, sendo que elas não fazem nada. O que tem de fariseu solto por aí, falso moralista, que fica exigindo dos outros, fazendo pregações moralistas, de condenação, e vai, você vai olhar a vida do camarada, é oca. Não tem vivência com Deus, não tem comprometimento com a palavra. A primeira pessoa que nós precisamos pregar é para nós mesmos. Nós precisamos procurar viver aquilo que nós estamos aprendendo na palavra de Deus. Depois nós pregamos, depois nós compartilhamos. Para que nós não sejamos falsos, hipócritas. Aí saímos por aí, né? Você tem que ler a Bíblia toda. Eu já li 10 vezes. Mentira! 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 Aí vivemos também na busca de um legalismo, né? Somos aquelas, aqueles crentes de números, né? O que mais lê, o que mais sabe, né? O que já foi em maior número de congresso, o que já fez, nossa, os nossos números são tremendos. Irmãos, Deus nos pede uma coisa simples, é viver aquilo que nós estamos aprendendo, colocar em prática. Não basta nós pregarmos somente dentro de casa, a gente precisa viver o que a gente está pregando. A minha filha, minhas filhas, elas estão mais preocupadas nas minhas atitudes como cristão do que as minhas palavras como cristão. O exemplo arrasta. Qualquer coisinha que eu faça, cada vez mais eu fico impressionado com as minhas filhas. A Elisa agora, ela viu que toda oração a gente sempre, às vezes a gente esquece e tal, mas a gente tenta orar ali. Aí, quando, do nada, assim, eu estou olhando para a Elisa, ela está fazendo assim. E fica olhando para nós assim. Pequenininho, um toquinho, fazendo assim. Porque ela está vendo. A gente está contando história, a gente está lendo a Bíblia para a Sofia, tá, e vai, e música, e vai. Mas sabe o que ela replica? O que a gente faz. Eles têm a criança, não quer tem uma dificuldade muito grande de ouvir e obedecer o que você diz. Você pode reparar. Você repete, até a questão o compromisso repetição. Você tem que repetir, você tem que insistir. Mas a criança, ela não está atenta ao que você está dizendo. Ela está atenta ao que você está fazendo, vivendo. E aí, na hora de pregarmos, a nossa vida, o nosso testemunho, ele testifica, ele dá embasamento para as nossas palavras. Porque senão, a gente vai pregar, aí o teu vizinho vai dizer assim, o cara aí pregando de amor aí. Amor. O cara fica jogando lixo no meu pátio semana toda e vem pregar de amor. Infelizmente, nós estamos com muitos cristãos hipócritas. Meus irmãos, seguindo. Quando a palavra de Deus se torna preciosa? Quando respondemos à pregação. Eles estavam com os ouvidos atentos. O povo não saiu do lugar desde o amanhecer até o meio-dia. Você não reclame quando eu pregar uma hora, tá? Do amanhecer ao meio-dia não saíram do lugar. Ouviram adolescentes? Não mexeram do lugar. Mente desperta. A mente foi desperta. Meus irmãos, era explicado para que todos entendessem. Lá no final do verso número 8, explicavam com clareza o significado do que era lido e ajudavam o povo a entender cada passagem. O movimento foi profundo, meus irmãos. Não era um apelo a emoções. Não era uma pregação apelativa, cheia de emocionalismo, com aquelas musiquinhas de mantra. Não era isso. E sim ao entendimento, era um apelo ao entendimento. O importante é que era o povo entender. O nosso culto, o Romano já vai dizer, é um culto racional. Entendeu? Ele trabalha o nosso intelecto. O livro de Oséias, capítulo 4, verso 6, ele já vai dizer lá que o povo está sendo destruído porque falta o conhecimento. Como eles respondiam também à pregação? Com reverência e respeito. Reverência e respeito. Respondiam à pregação através da adoração. Esdras, ali no capítulo número 6, ele faz uma oração e todo o povo responde aquela oração em uníssono ali. Amém! Tem até um ponto de exclamação ali. Ó. Amém! Depois eles levantam as suas mãos e se prostram para adorar. Como nós temos respondido à pregação de Deus? Qual tem sido a nossa resposta? Entenda isso, que toda vez que a palavra de Deus ela é exposta, ela é pregada, e nós ouvimos, sabe o que nós temos que fazer no final da pregação? Respondermos à pregação. Todos nós. Se você acha que eu não respondo, eu sou o primeiro a levar a bordoada na cabeça. Tá, eu estou lá no meu escritório, lá fazendo o sermão, eu já estou ouvindo ali na cabeça ali. Eu tenho que responder aquilo. Toda pregação, toda mensagem, ela nos desafia a respondermos. E como que Deus espera que seja essa resposta? Com obediência. Com obediência. Para nós terminarmos, quais são os efeitos que a pregação da palavra de Deus tem sobre a nossa vida? Ela atinge o nosso intelecto e ela muda a nossa maneira de pensar. Tem um livro que eu acho que foi o primeiro livro do Clube do Livro aqui na igreja, do John Stott, que o título do livro é Crer é Também Pensar. Às vezes as pessoas acham que crente é um bando de lunático. Estão equivocados. Crer é pensar. Pensar. Agora você deve estar se perguntando, que eu falei das emoções. Pessoal, a pregação, ela atinge as nossas emoções. A pregação faz com que haja choro, faz com que haja alegria. Só que essas emoções são fruto do entendimento que nós estamos tendo da palavra de Deus. O povo aqui, ele se emociona, ele é constrangido pela palavra de Deus em dois momentos. Primeiro momento, ali no verso número 9, quando eles veem na palavra de Deus os seus pecados. Não é à toa que nós temos um capítulo todo, 9, para a confissão de pecados do povo. Em outro momento, o povo também, ele se emociona, ele chora, quando eles estão vendo que eles estão sendo restaurados pela palavra de Deus. As emoções, elas devem ser uma resposta àquilo que a palavra de Deus está falando. Não pode haver emoções vazias, sem nenhum objetivo. Ah, eu fui na igreja, eu chorei, eu rodopiei, eu me grudei no teto, eu me bati, eu saí cortado, eu saí suado. Mas o que a palavra de Deus falou através disso? Ah, nada, mas eu senti tudo isso. Nós vivemos na era do sentimento, de sentir. E as pessoas não conseguem descrever de uma maneira racional, de uma maneira lógica, aquilo que elas aprenderam. E elas não são desafiadas a nada. Elas saem dali, elas apenas sentiram, e não há nenhuma mudança de pensamento, de comportamento. A pregação, ela atinge o nosso intelecto. Ela atinge a nossa emoção quando nós vemos na palavra de Deus um conhecimento que nos chama a atenção para a confissão de pecados. Nos chama a atenção para a obediência da palavra de Deus. Nos chama a atenção para o que Deus já está fazendo em nós, já está fazendo no nosso meio. Aí nós nos emocionamos. A palavra de Deus, ela tem um outro efeito que é sensacional: a obediência. Nós vemos aqui uma pregação, uma palavra de Deus que atinge a vontade de todo um povo. Já no verso, no final do capítulo 8, lá no verso número 12, nós vemos um povo que obedece, ele deixa de chorar e pela obediência ali eles começam a celebrar e festejar. E mais, eles saem dali para fazer as suas refeições e começam a repartir os seus alimentos. A gente não chegou nesse capítulo, mas depois você leia, meus irmãos. Leia o livro todo de Neemias. Nós vemos ali Neemias no capítulo 5, para vocês verem a mudança, a transformação. No capítulo 5, o povo estava oprimindo o povo. Tinha muita gente necessitada e havia alguns do povo que tinham uma condição melhor, estavam fazendo empréstimo para as pessoas do povo e cobrando juros altíssimos. E agora, no final do capítulo 8, depois da palavra de Deus tomar o seu lugar, tomar a sua autoridade, nós vemos um povo disposto a repartir. O povo de Deus muda a nossa, o povo de Deus, a palavra de Deus muda a nossa vontade, transforma as nossas vontades. Não sei se você tem coragem de fazer essa oração ainda esse ano. Deus, mude os meus desejos, mude os meus sonhos, mude a minha vontade, para que todas estejam apontadas na tua direção e baseado naquilo que tu queres. Tem que ter coragem para fazer essa oração. Porque ele vai mudar. Ele vai mudar as nossas vontades. E como eu falei, voltando, o outro efeito que nós vemos no capítulo número 9 é um povo todo, há um no comecinho ali do capítulo número 9, no dia 31 de outubro, o povo de Israel se reuniu novamente. Dessa vez jejuaram, vestiram pano de saco e jogaram terra sobre a cabeça. Isso aqui é muito comum, você vai ver em outros episódios na palavra de Deus esse mesmo gestual aqui, ó, de um povo desesperado, arrependido, porque está vendo ali os seus pecados, está desesperado na palavra de Deus, clamando por perdão, por restauração. Lá em Nínive acontece isso. Eles têm a mesma atitude, se colocando ali na posição de submissos ali à palavra de Deus. E meus irmãos, no capítulo número 10, nós vemos um povo compromissado com a palavra de Deus, disposto a obedecer. Eles assinaram um documento em compromisso. No máximo nós fazemos o quê? Nós fazemos as nossas promessas vazias e colocamos a nossa listinha, né? E aí, está disposto a ir lá no cartório e autenticar? Esse ano, Deus, eu vou me comprometer com isso, com isso. É isso que eles fizeram. Tamanha era a convicção que eles tinham na autoridade da palavra de Deus, que eles juntos ali, eles elaboraram um documento ali. E o final desse documento termina ali, ó. Prometemos, lá no final do capítulo 10, prometemos não descuidar do templo de nosso Deus. Eles fizeram várias promessas aqui. Havia o casamento, que eu falei para os irmãos, havia a questão do sábado, que eles não estavam mais respeitando o sábado, estavam fazendo negócio no sábado. Eles colocam aqui, não, se vier os estrangeiros aí, nós não vamos negociar no sábado. Eles até detalham. Na lei de Deus havia a lei para que no sétimo ano eles não mexessem na terra, como se fosse um ano sabático da terra. Eles fazem um compromisso, não vamos mexer. Eles fazem um compromisso aqui em pagar aqui os impostos para o templo, com o dízimo, com as ofertas, tudo isso. Eles fazem, é uma lista que depois você lê com calma. Tudo voltando à obediência da lei de Deus. Agora, meus irmãos, qual é o templo do nosso Deus hoje? Qual é o templo do nosso Deus hoje? A nossa vida. E o nosso desafio, meus irmãos, é que a palavra de Deus entre no nosso coração, faça morada, transforme os nossos desejos, transforme a nossa vontade, transforme o nosso intelecto, transforme as nossas emoções e que nós possamos responder a palavra de Deus com obediência. Que o desafio, o start para esse ano, possa ser nós dar o verdadeiro valor para a palavra de Deus. Não é as páginas, não é o livro, é o conteúdo desse livro. Que possa ser como objetivo para esse ano conhecermos a lei de Deus, a vontade de Deus, o plano de Deus para nós. Aplicarmos isso na nossa vida. Sabe como você faz um devocional de maneira rápida? Eu sempre falo para todo mundo. O objetivo do devocional não é você pegar e ler o máximo possível. É você pegar ali um tempo todo dia, separar para conhecer a Deus, dedicar aquele tempo para buscar a Deus em oração, ler o texto. Não é para ler o texto, não é ler e procurar entender o que, que aquele texto está nos desafiando. Porque nós precisamos responder aquilo que está sendo pregado, aquilo que está sendo falado. Pega um caderninho, pega esse kitzinho que um dia você já ganhou quando veio aqui na igreja, entendeu? Ele ajuda nisso. Vai fazendo ali as anotações. Começa pelos evangelhos, vai lá. Ó. Cada texto, lê o primeiro capítulo de Mateus, o que que esse texto está falando? E no final, qual é o desafio aqui? Qual é o chamado de Deus aqui? O que está de errado e que eu preciso obedecer, que eu preciso corrigir? É isso. O maior desafio, a maior conquista que você pode ter nesse ano é você ter um ano onde você consiga aplicar a palavra de Deus. Nem um bom gaúcho raiz, chegar no final do ano e você conseguiu aplicar a palavra de Deus. Porque ela está aí dentro do seu coração, sabia disso? Uma coisa muito interessante é quando eu converso com pessoas que foram criadas na igreja, desde pequenininhas, elas sabem muito da Bíblia. Muito. Muito. Até, às vezes eu vou perguntar a história da pessoa que está se reconciliando com Deus e com a igreja. Uma das coisas que eu pergunto é: onde que você conheceu a igreja? Muitos têm uma história muito em comum. Eu ia na igreja quando tinha uma escolinha, tinha uma EBF, tinha uma programação de criança. Elas sabem as musiquinhas, elas sabem as histórias. O que que falta para elas? Aplicar. O que que é aplicar? Obedecer. O que que é obedecer? É estar submisso à autoridade da palavra de Deus revelada a nós. Deus fala através da palavra de Deus e nós dizemos: sim, eu vou obedecer e vivemos aquilo. Amém? Amém? Lembre-se, o povo sempre caía em rascada quando desobedecia. Talvez se o povo fosse obediente, que nós sabemos que não, o reflexo disso é a nossa própria vida, o Antigo Testamento fosse um pouco menor. Mas ele é tão elástico, de tanta desobediência. Tanta desobediência. Vamos orar?